As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Confirmação de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar-se em declarações à ERD sobre a existência de um investidor disposto a assumir a IFM Platex, não só a manter a atividade propriamente dita, como todos os postos de trabalho, abriu caminho ao interesse de outro pretendente na referida empresa. A revelação foi feita na recente reunião do Executivo, à altura em que o vereador Luís Ramos, do PSD, questionou Anabela Freitas sobre a situação da Platex, com a autarca a confirmar então o cenário avançado à ERT, entrevista que desencadeou assim o interesse de outro empresário.
Em relação à IFM, curiosamente, desde sexta-feira, que foi quando eu dei as declarações à Rádio ERT, como referiu, eu não vou revelar nomes, entendo que isso não deve ser feito. Aquilo que vos vou dizer é o seguinte: existe já nomeado um administrador de insolvência, que é o mesmo administrador de insolvência da fábrica do Prado. Quando falei para a Rádio Web na sexta-feira, temos estado há cerca de um mês a trabalhar com um investidor que tem empresas em Portugal e que pretende adquirir a IFM, mantendo a laboração e mantendo o número de postos de trabalho. Ora, sobre aquela empresa, para além daquilo que é a maquinaria, que o investidor está interessado também em adquiri-la. E, portanto, estava até já marcado a venda da maquinaria e, portanto, travou-se esse processo. Existe ali depois uma outra questão de terrenos e que já se chegou, vai-se lá perceber porquê, os terrenos estão num instituto, num fundo público do turismo de Portugal. Este investidor está a recolher ainda dados que o administrador de insolvência está a apresentar. Pediu-nos que fizéssemos aqui algumas diligências junto da Segurança Social, precisamente para apurar aquilo que era a massa salarial, para poder construir o seu business plan, e, portanto, fizemos essa diligência. Mercê daquilo que foram as declarações na passada sexta-feira, hoje liga-me um outro investidor que também está em contacto com o administrador de insolvência, que é alguém que conhece muito bem a casa, que também pretende manter a atividade naquela atividade e manter os postos de trabalho. E, portanto, neste momento, esperemos que, ou para um lado ou para o outro, o importante aqui é que a fábrica não encerre, que se mantenham os postos de trabalho e que se aumentem os postos de trabalho. E, portanto, exatamente como disse ao primeiro investidor, disse também hoje a este investidor, o que for necessário da parte da Câmara, estamos cá para ajudar, para abrir as portas que forem necessárias. Não lhe posso falar em prazos, porque isto é essencialmente uma negociação entre o administrador da insolvência e os investidores interessados.
A Câmara de Tomar vai ter de transferir 812 mil euros para a Tejo Ambiente no decorrer do mês que se avizinha, no sentido de equilibrar as contas desta empresa, que, recorde-se, é responsável pela gestão da água, saneamento e resíduos do território nabantino, assim como de concelhos como Ferreira do Zêzere, Mação, Orém, Sadual e Vila Nova da Barquinha. O município de Tomar, um dos fundadores da Tejo Ambiente, tem uma cota de 33,5% na empresa. O saldo de gerência foi a aprovação do Executivo, à altura em que a Presidente, Anabela Freitas, se referiu a vários fatores que levam à presente situação, com destaque para o estudo de viabilidade económica.
O estudo de viabilidade económica foi às seis câmaras. E houve quadros das seis câmaras que analisaram o estudo. Não, assim como também foi para os senhores vereadores da oposição, não é? E foi para os senhores membros da Assembleia Municipal. E, portanto, ninguém alertou para isso. Ou seja, nenhum quadro, o que nos parece estranho, é que nenhum quadro de nenhuma das seis câmaras tenha alertado para esta questão. Porque aquilo que diz é claro, quer dizer. Então, quer dizer, no momento em que eu estou a fazer a obra, já estou a ter receita. Isto é... Nem é preciso ser economista para perceber uma coisa destas. Assim como não é preciso ser economista. Se bem que... Eu, na questão do IVA, posso até dar aqui um desconto à empresa que elaborou o estudo. Porque não é claro. Nós, por exemplo, já falámos com o Tribunal de Contas. E depende da pessoa com quem se fala no Tribunal de Contas, o entendimento da questão do IVA. Por isso é que fomos depois ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, melhor do que ninguém, e ele tem que esclarecer esta questão. Portanto, há aqui... poderia ter interpretação dúvida. Agora... Tem toda a razão. O que é que está em cima da mesa, e que já foi, não tem a ver com isto, mas tem. vamos lá ver uma coisa. A empresa foi contratada para fazer, e na altura, deixem-me também, não sei se têm isso presente, a empresa foi contratada no seio da comunidade intermunicipal já bem, há 3, 4 anos, que eu acho que isto já anda aqui há alguns anos. E estava previsto na empresa a seguir criar o estudo de viabilidade, portanto fazer o processo todo até ao visto do Tribunal de Contas, e assim foi feito. Repare, passou no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas não viu o estudo de viabilidade económica. Passou na própria entidade reguladora, e a entidade reguladora que se tem que pronunciar sobre o estudo de viabilidade económica, o Tribunal de Contas não tanto, mas a entidade reguladora tem, também não viu. Aliás, quando nós começámos a detectar estes desvios sobre o EVF inicial, a primeira reunião que marcámos foi logo com a ESSAR, e dizer, meus senhores, nós estamos a detectar estes desvios, e isto já foi o ano passado, estamos a detectar estes desvios e, portanto, queremos autorização para revisão do EVF. Também não tinham reparado, quer dizer, eu acho isto assim... estranho.
Até o final deste ano, cerca de 85% do Conselho de Tomar terá cobertura de fibra óptica. Foi este o compromisso assumido por Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, por ocasião da assinatura de um protocolo com o município nabantino, acordo esse celebrado na biblioteca Dr. António Cartacho da Fonseca. No momento em que as comunicações se assumem como críticas e imprescindíveis, a Altice Portugal reforça o seu investimento e contributo para dotar os municípios portugueses de redes que os capacitem para a transformação digital que se vive. Potencia também a igualdade de oportunidades em todas as regiões, independentemente da sua densidade populacional ou dimensão, refere um esclarecimento enviado para a nossa redação. Na referida sessão, nota para a presença de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que se congratulou com mais este passo para dotar o território com mais competitividade e atratividade.
Espero que seja o primeiro de muitos trabalhos em conjunto que façamos, no nosso caso, a bem de Tomar, a bem do Conselho de Tomar e também da região, porque aquilo que for bom para um Conselho é bom certamente para a região. Dizer-vos que em pleno século XXI, aquilo que são as infraestruturas que nós devemos de falar hoje em dia, apesar de no nosso Conselho ainda termos de falar também infraestruturas em matéria de saneamento, mas aquilo que são as nossas infraestruturas, que temos que falar e que temos que pugnar para que tenhamos uma cobertura a 100%, são efetivamente as infraestruturas tecnológicas. E se há cerca de um ano estamos a viver tempos diferentes, esses tempos também nos trouxeram novas aprendizagens, nomeadamente em que é possível estar, por exemplo, na Albufeira do Castelo de Bode e estar a trabalhar para o mundo. Mas para poder estar a trabalhar para o mundo, são necessárias precisamente estas infraestruturas tecnológicas. E é isso que nós pretendemos também, e este protocolo para nós é muito importante, dotar até ao final do ano, do corrente ano, 2021, 85%. E, portanto, conto convosco também, enquanto parceiros, para que dotemos o nosso território da infraestrutura, dos projetos, para que, de forma a tornar o nosso território mais competitivo, mais atrativo e não só atrair, mas também ajudar a reter talento.
Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, assumiu então o compromisso de este investimento potenciar a chegada da fibra óptica a 85% do território nabantino até final deste ano, elogiando o papel de Tomar na captação de investimento.
Hoje, como já foi dito, assumimos aqui e protocolamos um compromisso. O compromisso de até ao final do ano levarmos a fibra óptica a mais de 85% dos agregados familiares do Tomar. Este é um primeiro passo, mas é um passo importante. Sabemos que a fibra óptica hoje é fundamental. Foi graças à fibra óptica e à sua capilaridade no país que foi possível a todos nós, quando assim foi decidido pelos nossos governantes e seguindo as regras da Direção-Geral de Saúde, irmos para casa para trabalhar, para estudar, para consumir conteúdos ou apenas para comunicar. Cumprir os confinamentos com sucesso, como aconteceu em Portugal, foi em grande parte devido àquilo que é a robustez das ligações de fibra óptica e de banda larga que temos vindo a levar ao território. E em conjunto com esta capilaridade das nossas redes, estivemos ao lado também dos hospitais, dos centros de saúde, das forças de segurança, aliás, no protocolo que estabelecemos com a GNR, no programa 65 Longe Mais Perto, em que usámos também, através de dispositivos tecnológicos, os tablets, a possibilidade de idosos isolados terem contacto com os seus familiares. É este tipo de investimentos também que nos move, não apenas o investimento tecnológico pela inovação, mas o investimento de estarmos ao lado de todo o país.
O aviso é de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar. Se não respeitarmos as medidas contra a propagação da pandemia, vamos voltar para trás. É exemplo mesmo do que já aconteceu no distrito de Santarém com Rio Maior. Em declarações à ERT, Maria dos Anjos Esperança refere que este desconfinamento está a ser rápido, referindo-se depois à questão das esplanadas para lamentar que seja notório algum abuso, porque a maior parte das pessoas não respeita o que deveria respeitar.
Vamos entrar numa fase de uma abertura muito grande e que as pessoas, se não respeitarem, aliás, à semelhança daqueles conselhos que voltam para trás com as medidas de confinamento. E se nós não conseguirmos, efetivamente, respeitar as medidas todas, vamos voltar para trás. Porque o desconfinamento tem sido um pouco rápido. As pessoas que nós conseguimos compreender, que a pessoa está fechada em casa já há muito tempo, ou pelo menos sujeita a algum confinamento já há muito tempo, e quando há um bocadinho de abertura, e todos nós vimos as esplanadas do nosso Conselho de Tomar e dos outros conselhos todos de Médio Tejo, em todos os lados se fez efetivamente algum abuso, porque as pessoas não respeitam, a maior parte não respeita aquilo que devia respeitar. Agora, com os restaurantes a abrir, os centros comerciais, com que vê-se efetivamente fazer as escolas com o secundário, vamos efetivamente ter mais casos positivos, porque eles já estão a aparecer. Não foi só a Páscoa, é também o começo das aulas e vamos, esperemos que não estejamos já a iniciar uma quarta onda que nos leva a que não possamos ter novamente verão.
Desta forma, a partir desta segunda-feira é permitida a abertura de todas as lojas e centros comerciais, para além de restaurantes, cafés e pastelarias, com o máximo de 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas. O horário de fecho fica fixado às 22h30 durante a semana e às 13h nos fins de semana e feriados. Cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculo podem reabrir, sendo que as lojas de cidadão funcionam com atendimento presencial por marcação. O Governo autoriza ainda a prática de modalidades desportivas de médio risco, a atividade física ao ar livre até 6 pessoas, a realização de eventos exteriores com diminuição de lotação, 5 pessoas por 100 metros quadrados. Os casamentos e batizados devem ter 25% de lotação. Quanto ao ensino, registro para o regresso à escola dos alunos do secundário e ainda do ensino superior. Estão suspensas todas as atividades letivas presenciais na Escola Básica Maria Lucília Moita de Abrantes. A decisão foi tomada por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, com a anuência da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas. Desta forma, as crianças e os respectivos docentes ficarão em isolamento profilático durante 14 dias. Isto na sequência de 5 casos confirmados, dos quais 4 alunos e ainda a mãe de uma criança. 6 turmas do primeiro ciclo e 3 do pré-escolar ficam agora no chamado ensino à distância. Em declarações à ERT, Maria dos Anjos Esperança deixou claro que não irá hesitar em avançar para a suspensão de aulas presenciais sempre que se confirmarem surtos em escolas.
E por proposta minha e com a anuência da Sra. Diretora-Geral da Saúde, foram suspensas todas as atividades letivas por um período de 14 dias. Portanto, são 6 turmas do primeiro ciclo do ensino básico e 3 turmas do pré-escolar, com todos os profissionais da escola que também ficarão em isolamento profilático. É complicado porque são muitas famílias envolvidas, são muitas pessoas que têm que estar em confinamento, que são vigiadas pelas autoridades policiais e que, enfim, se não cumprirem, isto continuará a aumentar. A proposta, quando foi feita, neste momento nós temos 5 casos naquela escola, mas a proposta, quando foi feita, foi com 3 casos. E foi aceito de imediato, porque assim mesmo tem mesmo que se fazer. Assim, senão não conseguiremos ir mais além, de maneira que é assim que se vai fazer e eu não terei problema em defesa da saúde pública, não terei problema em propor encerramento, portanto, atividade não presencial escolar, se aparecerem casos, mais casos nas escolas.
Entretanto, Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, também já reagiu a este cenário de encerramento temporário da escola Maria Lucília Moita. O autarca classificou esta decisão como sensata.
A doutora Maria dos Anjos Esperança já explicou isso, entendeu, por uma questão de segurança, que é aquilo que deve estar sempre em primeira instância em qualquer decisão, entendeu? Por uma questão de segurança que era importante encerrar todo o estabelecimento de ensino. É proteger as nossas crianças, as nossas famílias, e eu, claro, aceitei essa decisão, que passou, obviamente, pela Sra. Ministra da Saúde e pela Sra. Ministra da Educação, entenderam, passou pelo Diretor do Agrupamento de Escola, entenderam, as entidades responsáveis entenderam, para bem da nossa comunidade, seria mais sensato encerrar o estabelecimento de ensino. Muito bem, cá estaremos também para acompanhar o processo. E aquilo que queremos é que não haja mais focos de propagação deste vírus, que nos tem apoquentado há muitos meses. Digamos que quase que a humanidade já não merecia tanto castigo, e na verdade é isso. Eu próprio também, embora isto cause depois constrangimentos às famílias e digamos a um conjunto de outras situações, mas pela segurança da nossa comunidade, sobretudo aqui neste caso em concreto das nossas crianças, atendendo a que há muitos casos positivos que têm surgido nos últimos tempos em crianças, eu acho que é sensato o encerramento da escola.
E avançamos para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Hoje venho falar aos ouvintes de acne, até porque a utilização de máscara durante longos períodos tem vindo a favorecer o seu aparecimento ou a agravar as suas manifestações, existindo um novo conceito chamado de máscara. De facto, a acne é provavelmente a doença da pele mais comum e pode afetar qualquer pessoa independentemente da idade. É muito mais frequente durante a adolescência, levando à diminuição da autoestima dos jovens e, em casos mais graves, ao isolamento social e depressão. O que é certo é que, quer apareça na infância, adolescência ou mais tarde, as borbulhas nunca são bem-vindas. Mas afinal, a que se deve a acne? Resulta de um excesso de produção de gordura, que irrita os folículos pilosos, onde se formam os pelos, conduzindo a uma inflamação e eventualmente infecção causada por bactérias. As áreas mais afetadas são a face, pescoço, peito, costas e ombros, uma vez que é nestas regiões que existe maior concentração de folículos sebáceos, ou seja, de gordura. O seu aparecimento está relacionado com alguns fatores, tais como história familiar, hormonas masculinas, alterações hormonais durante a gravidez ou menstruação, alimentos ricos em hidratos de carbono, limpeza excessiva da pele com agentes irritantes e utilização de cosméticos com substâncias oleosas. Atualmente a máscara também é um fator importante a considerar, pois quando falamos ou respiramos, libertamos ar quente que fica no interior da máscara, favorecendo o crescimento de diversos organismos, como fungos e bactérias. O stress, muitas vezes associado à pandemia, também pode agravar a sua manifestação. Nesta fase, as borbulhas nunca devem ser espremidas, pois podem formar cicatriz ou infecção. Devem sim ser lavadas as áreas mais problemáticas com uma solução suave, evitando substâncias irritativas para a pele, tal como a maquilhagem. Se for utilizada, deve ser sempre removida ao deitar. As roupas devem ser leves e largas para diminuir a fricção com a pele usada. A exposição ao sol é benéfica, mas deve ser controlada e sempre com a colocação de protetor solar adequado ao tipo de pele, até porque alguns dos medicamentos para a acne tornam a pele mais sensível ao sol. Quanto à máscara, a troca frequente pode ajudar a reduzir a irritação da pele, sobretudo depois de transpirar ou fazer exercício físico. As máscaras reutilizáveis devem ser lavadas depois de cada utilização com um detergente sem perfume e hipoalergénico para que haja remoção da oleosidade presente na máscara. Por outro lado, durante a utilização da máscara, pausas de 15 minutos a cada 4 horas são boas estratégias se o local for seguro e depois de higienização das mãos. Lembrem-se, apesar da máscara acne associada à máscara, é fundamental não deixarmos de nos proteger.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.